Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana, aos ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo. A gente estava aqui agora há pouco comentando o assunto que você vai trazer hoje. Ficamos surpresos, né? Quer dizer que tem relação aí entre tomar café e fazer compras?
Café e muitas outras coisas, não só as compras, Mariana. Demonstração que eles fizeram agora, mostrando uma impulsividade maior nas compras, 50% mais de gasto, 30% mais de itens que você compra quando toma um café, e no caso os experimentos foram com café expresso, mais ou menos 100 miligramas de cafeína, né? Eu atendo aqui no consultório pessoas que tomam cápsulas de cafeína para treinar musculação e outros esportes de 300 miligramas por dia, 200 miligramas por dia. Então a cafeína é um psicoestimulante e, de certa forma, ela facilita esse comportamento impulsivo. Isso já foi demonstrado já em pacientes com transtorno de jogo patológico, já com pessoas que têm comportamento de sexual de risco, aumentando esse comportamento. Então, não é à toa que a cafeína, o café, é a substância mais consumida, né? A bebida mais consumida do mundo, depois da água, né? Então, no Brasil, 93% dos brasileiros, numa estatística que eu tive há uns anos atrás, mas não deve ter mudado muita coisa, tomavam café. E desses 7% que não tomam, a grande maioria é porque acha que o café faz mal à saúde. Então, apesar de a gente estar trazendo esses lampejos de impulsividade do café, o café traz muitos benefícios para a saúde. Então, a gente não deve enterrar o café nessa nossa conversa aqui de jeito nenhum.
A gente até falou aqui, bem, pessoal, antes de fazer compras é melhor se alimentar, né? Fazer compras com fome é uma roubada, porque você acaba gastando mais. E o estudo que a gente vai comentar hoje é que tomar café antes de ir às compras também não é um bom negócio, porque a pessoa tende a comprar mais.
É isso que eu tava falando no início, né? Você gasta 50% mais de dinheiro e você leva uns 30% a mais de itens.
Que isso?
Isso foi testado em alguns países da Europa, tanto no mundo real, em lojas físicas mesmo, pessoas entrando e sendo oferecidos, aqueles que tomavam café tinham esse comportamento, quanto em laboratório, né? E usando a tecnologia de compras pela internet mesmo. Então, tanto em compra online quanto em compra em loja física. E o curioso é que aqueles que já tomavam muito café e não compartilhavam desses mesmos resultados, eles eram menos influenciados por aquela xícara a mais de café que eles tomaram na loja ou no laboratório. Então, além de comprar mais itens, gastar mais dinheiro, eles também compravam mais coisas supérfluas, olha só.
E aquele negócio de ficar oferecendo cafezinho no supermercado, então é melhor você rejeitar.
Mais ou menos, sem paranoia também, né, Bruno? Mas é ficar atento, assim como se entrar dentro do supermercado com fome, a gente já discutiu, já foi mostrado que você consome mais, como você falou, mas não precisa achar que o fato de entrar com fome, você vai comprar 10 latas de caviar naquele dia, por impulsividade, etc.
Eu sei que com criança aumenta o gasto, com certeza. Não precisa nem de pesquisa.
Tem outro lado dessa impulsividade que é muito interessante. Quando a gente fala em café, a gente imediatamente liga café com cansaço, com como se fosse um bálsamo para nos ajudar a tocar a vida, aquela noite que a gente não dormiu direito e que você toma aquele café de manhã e segue a vida. Então, na privação de sono, a gente sabe que a gente tem um comportamento de maior impulsividade por si só. Então, não estamos nem colocando café no meio dessa história. Então, dormir pouco, você já dispara um modo cerebral de maior impulsividade. E o café, de certa forma, ele ameniza esse efeito deletério da privação de sono. Então, quando se fala em impulsividade, a gente estava falando de compras, jogos, prática de sexual de risco, mas tem também o lado B da situação, que o café pode até ajudar essa impulsividade provocada pela privação do sono. Então, tudo tem dois lados, né? Ou 10 lados, né? Pensando melhor. Então, voltando a dizer dos benefícios que perpassam toda essa discussão, o café diminui o risco de diabetes, diminui o risco de Parkinson, a gente tem evidências de diminuir o risco. São notas pequenas, tudo isso é pequeno, não é porque vai começar a tomar café que não vai ter doença de Parkinson, mas e doença de Alzheimer também, você tem evidência, doença, a saúde cardiovascular, o café não é um inimigo, o café tem umas substâncias nobres no café, não é a cafeína em si. Assim como as pessoas perguntam, então eu não gosto de café e pílula de cafeína resolve? Não resolve, porque a sabedoria do café é o conjunto, né? É o conjunto de tudo. E quem sabe fazer, sabe, né? Que não é o laboratório, é o homem lá em cima, né?
Eu descobri, viu, doutor, que café, pra mim, é gatilho pra enxaqueca. Principalmente se for consumido no final do dia. Pra mim foi uma tristeza isso. Porque,
Então, toma até às 5 horas da tarde.
Se tomar depois das 6.
Café depois das 6, pra ninguém é bom, porque aumenta o risco de insônia, né?
De insônia também.
Então,
mas
bota um limite. Fácil.
Porque é uma coisa. Não tem coisa melhor assim do que aquele cafezinho no final do dia, no dia frio. Pra mim, eu já tive algumas experiências que depois de perceber isso, aí eu parei de tomar esse cafezinho no final do dia, assim, à tardezinha, de volta de 5 horas. Se tomar, aí a chance de ter enxaqueca, pra mim, é grande. E pra muita gente, o café pode ser gatilho pra enxaqueca?
Olha, o café na enxaqueca é uma faca de 4 gumes, pelo menos. Então, você tem esse modelo que é muito comum, né? Uma pessoa ter a dor desencadeada, mas não é para todo mundo. Então, uma coisa criminosa que a gente vê de vez em quando é aquela velhinha que toma café há 70 anos, aquele horário, o médico vai lá e... Não, a senhora tem enxaqueca, a senhora não pode tomar mais café. Não existe isso. Então, a pergunta é essa. Você percebe, em algum momento você percebeu que quando toma café, logo em seguida se dispara uma dor de cabeça, como você relatou agora, aí a gente pode discutir a evitação desse alimento. E isso pode ser qualquer alimento. Então, café, chocolate, os queijos fortes, né, gorgonzola, etc., os queijos amarelos, e você tem aí o álcool, principalmente os fermentados, são desencadeantes mais famosos, mas tem gente que é com melancia, né? Então, essas quatro faces do café na enxaqueca é a provocação, e a academia hoje aceita como segurança para quem tem enxaqueca 2 doses de café do tamanho americano, né, aquela coisa, né, o nosso café aqui é menorzinho, dá para tomar um pouquinho mais, né?
Sim.
Mas 2 cafés por dia é uma dose, é um número que se tem hoje de segurança nos últimos estudos. Quando você pensa em A abstinência do café provoca dor de cabeça também. Você parar de tomar café subitamente, para quem tem enxaqueca, então, pode ser pior, né?
Tem um monte de gente participando aqui para falar sobre isso, né? Por exemplo, a Glória Peixoto está dizendo que para ela a falta de café que dá dor de cabeça, exatamente.
Isso.
Como você disse, né? Também o Márcio disse, para ele, café é uma tristeza, perde o sono mesmo, e aí ele procura evitar. Tem aqui a Lavina, que está me recomendando tomar o café às 2 da tarde e tomar o café amargo, né? Sem açúcar. Uhum. Outra participação da nossa ouvinte, Alessandra Ribeiro. Adora café, toma qualquer hora e não tira o sono. Tem 62 anos. Agora, melão e melancia dá problema para ela. Enxaqueca na certa.
Aí,
olha só. A Janete, ela sente dor de cabeça quando não toma o café. Então, assim, tem dois times, os que podem sentir dor de cabeça tomando café e os que passam a sentir se não tomar. É uma certa abstinência, doutor Ricardo?
É, mas tem mais time aí, não são só dois, não. Tem gente que toma café para melhorar a dor de cabeça.
Toma o café para melhorar a dor de cabeça.
A cafeína vai ter efeito vascular, né? E pode ajudar no controle da crise. Não só efeito vascular, mas químico no cérebro, de uma forma geral, no cérebro mesmo, não só nos vasos. Então, você tem o exagero do café. Então, a gente falou de 2 xícaras por dia, tá? É um número mágico que a gente tem hoje para falar. Mas tem pessoas que tomam uma garrafa e meia de café por dia. Não é recomendado para quem tem enxaqueca. Para quem não tem enxaqueca, é muito café. Mais de 8 doses de café. Então, 3-4 doses de café por dia é um número razoável. Não precisa ser mais do que isso. E isso pode aumentar a impulsividade das pessoas, como eu estava comentando, a impulsividade para tudo, né? Isso até para dirigir. Você pode ficar, seu cérebro, mais valente do que você queria. E irritado, você pode ficar com pouca paciência. E mesmo que você não tome depois das 6 horas da tarde o café, o exagero do café durante o dia acumulado pode precipitar insônia no final do dia, na hora de dormir, ou acordar no meio da noite, porque a quantidade de cafeína no sangue tá lá, né? Então, mas nas pessoas que têm enxaqueca, terminando as participações dos ouvintes, é tentar descobrir se o café realmente é um alarme, como é para você naquele horário. Então, você ganhou o jogo, Bruno. Então, larga desse café às 6 da tarde, pega um chocolatinho, experimenta, pode ser uma saída. Você passa num bistrô, toma um chocolate quente e vai para casa, olha só.
Tá bom demais.
Uma
também.
Boa saída. Vai ter seu quentinho. Agora é saber se o chocolate não desencadeia a dor também, né?
Ah, não, pelo amor de Deus. Doutor Ricardo Teixeira, muito obrigado, até a próxima semana.
Valeu, gente.